Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Se a doutrina é má, separe-se. É o tema da nossa mensagem de hoje. Se a doutrina é má, separe-se. Romanos capítulo 16. Versículo 17 a 20. A penúltima mensagem sobre o livro de Romanos. Esse capítulo 16 nós dividimos em três. Essa é a segunda pregação. Vamos dos versículos 17 ao 20. Romanos 16, versículos 17 a 20. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que teu Espírito Santo nos ajude na transmissão desta mensagem e nos ajude a todos a entendê-la e a praticá-la no nosso dia a dia, individualmente e como igreja, de uma maneira de grupo. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos isto e agradecemos. Amém. Paulo começa com a expressão rogo-vos, dando uma ordem, mas não uma ordem seca, mas misturada com um apelo, uma ordem carinhosa, se assim pode ser dita, como se quisesse dizer, não deixe de fazer isto que eu vou pedir ou mandar, vocês não imaginam como isso é importante, eu rogo que vocês façam isso. Noteis bem, marquem com atenção, façam uma identificação séria e constante, não deixem de olhar o que eu vou dizer. É o início de frase forte. Ele apela para que a igreja focalize a atenção num certo tipo de pessoas. Qual tipo? Aqueles que provocam divisões e escândalos. Já tenho dito aqui que no grego a palavra escândalo não tem o sentido de um acontecimento chocante como no nosso português, mas a ideia de uma armadilha ou de uma pedra no meio de um caminho que leva o outro a tropeçar ou mesmo a cair. Esse é o sentido. Então, aqueles que provocam divisões e tropeços ou quedas em vosso meio. Quando se diz que um certo grupo se dividiu, uma empresa ou igreja, ou um clube, uma organização qualquer, pressupõe-se que havia uma união naquele grupo, com padrões e valores estabelecidos, e entrou alguma coisa diferente que conquistou uma parte do grupo e causou, então, uma ruptura. Então, o que seria esse algo que Paulo está alertando aqui, que poderia dividir a igreja e podia fazer tropeçar alguns da igreja ou escandalizar a igreja? O que seria esse algo? Fofoca? O tipo de roupa que estavam usando? O modo de falar? O tipo de música que estavam adotando? Apego ao mundo? Não. Por mais graves que essas coisas que eu citei sejam importantes, ou mais graves que sejam, o mal que Paulo queria alertar era ainda pior. Em desacordo com a doutrina que aprendestes. Ou seja, era uma questão de doutrina, de conteúdo do ensino da palavra de Deus. Esse era o perigo. Cuidado com pessoas porque vão causar divisões e tropeços entre vocês, porque vão levar doutrinas erradas, ensinos diferentes do que vocês têm ouvido. E aqui está um ponto fundamental para a saúde de uma igreja. Doutrina. A Bíblia lança uma luz muito intensa sobre a importância das doutrinas contidas na palavra de Deus. E eu vou abrir um parênteses aqui, não é nem um parênteses, mas eu vou enfatizar bastante agora nessa parte da mensagem. Vou ler com vocês várias passagens. Quero que vocês abram as Bíblias de vocês e nós vamos examinar uma fração do que se encontra na Bíblia sobre doutrina, sobre ensino. Vamos lá. Deuteronômio 4 e 1. Vou fazer um passeio aqui pela Bíblia agora. Deuteronômio 4 e 1 diz assim: Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Ouve o ensino. Mesmo livro, capítulo 31, versículos 1 e 2. Deuteronômio 31, 1 e 2. Diz assim, Deuteronômio 32, 1 e 2. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei. Aqui é o cântico de Moisés, já se despedindo da vida. E ouça a terra as palavras da minha boca. Goteja a minha doutrina como a chuva. Destile a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor, e continua esse salmo muito bonito. Provérbios capítulo 8. Vou ler um texto um pouco mais longo, versículo de 1 em diante. Provérbios capítulo 8. Não vou poder entrar em detalhe de cada passagem, mas o conjunto delas que eu gostaria que ficasse forte no seu coração. Provérbios 8, de 1 em diante, diz assim: Não clama, porventura, a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz. A sabedoria, ela é personificada, é como se fosse o próprio Deus. Aliás, alguns acham que indica para o próprio Senhor Jesus Cristo, que deve indicar mesmo que ele é chamado no Novo Testamento de sabedoria de Deus. Então, quando vê aqui sabedoria, entendo o próprio Deus por estar essa sabedoria, o próprio Cristo. No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca, a sabedoria. Junto às portas, à entrada da cidade, à entrada das portas, está gritando. Aí vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, nécios, entendei a sabedoria. Ouvi, pois, falarei coisas excelentes. Os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Todas são retas para quem as entende e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai o meu ensino. E não a prata e o conhecimento antes do que o ouro escolhido. Mil anos antes de Cristo, Salomão advertindo: Deus fala, vocês seguem, ou nós, homens, seguimos o ensino que vem da boca de Deus. Isaías capítulo 8, versículo 20. Isaías capítulo 8, versículo 20. A lei e ao testemunho. Famosa esse clamor aqui do profeta. Vamos à lei, vamos ao testemunho, vamos examinar, vamos estudar, vamos averiguar. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Novo Testamento agora, João capítulo 7, versículos 16 a 17. Agora o próprio Senhor Jesus Cristo, falando sobre a importância do ensino dele, de Deus. João 7, 16 e 17, leia assim: respondeu-lhes Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, quer dizer, do Pai, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Atos capítulo 2, versículo 42. Há uma certa vontade de comentar cada passagem dessa, mas ficaria muito extenso. Atos 2:42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão no partir do pão e nas orações. Grifem, perseveravam na doutrina, no ensino dos apóstolos. Romanos 6 e 17. Romanos 6 e 17 diz: mas, graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Efésios capítulo 4, versículo 14. Efésios 4, 14 diz: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A passagem continua alertando para o perigo de doutrinas falsas que têm a tendência de levar os crentes mais incautos, menos atentos. Ouve uma doutrina aqui, ouve outra ali, ouve um pregador aqui, lê um livro acolá e fica perturbado por qualquer vento de doutrina que ouve. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1. Primeira Timóteo, capítulo 1. Versículos 3 e 4. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Mesmo livro, capítulo 4, versículo 6, e depois versículo 16. 1 Timóteo 4, versículo 6. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, Paulo advertindo a Timóteo, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Pulando para o 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, e continua a passagem. Capítulo 5 do mesmo livro, versículo 17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, mostrando a importância primordial do trabalho pastoral, que é o estudo da palavra de Deus e o ensino da boa doutrina. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Passagem clássica sobre a inspiração das Escrituras. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Pulando um pouquinho, capítulo 4, versículos 1 em diante. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Outras versões têm a tempo ou fora de tempo. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercação de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Passem a página. Tito, capítulo 1, versículo 9, diz assim, falando do pastor, qualidades do pastor, apegado à palavra fiel, a palavra fiel que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Mais uma vez, jogando um peso em cima do presbítero ou pastor de uma igreja. Mesma página, na minha versão aqui, capítulo 2, versículo 10 de Tito, falando dos servos, servos crentes, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, bonito isso aqui, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. A vida do crente enfeita a doutrina de Deus. Mas olha a importância da doutrina no efeito da vida do crente. Por fim, voltando a Gálatas, que é a passagem clássica sobre a questão de ensino diferente das Escrituras, passagem dura, clara. Gálatas 1, de 7 a 8. 6 a 8. Gálatas 1 e 6 em diante. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Anátema quer dizer excomungado, tirado do meio. Infelizmente, irmãos, como não poderia deixar de ser, numa época caracterizada pela vulgarização do cristianismo, a ênfase na doutrina é um assunto fora de moda, no chamado meio evangélico, para não dizer um assunto hostilizado. É comum o argumento de que levar a doutrina muito a sério não é bom, porque causa discussão, causa separação, causa divisão. Já ouvi discussões pastorais e tudo que a gente já se reuniu no ministério. Doutrina divide, não é bom. O argumento que gostam de insistir é que diferenças teológicas devem ficar em segundo plano. Não é tão importante. O importante mesmo é somar esforços, é amar uns aos outros, é o povo de Deus estar juntos, falando todos no nome de Jesus. O importante é ganhar esse mundo perdido para Cristo. Bonito, não é? Até que seria bonito. Se não fosse uma artimanha sutil e perigosa de usar verdades bíblicas para justificar uma desobediência. Cuidado quando vocês ouvirem argumentos que em si constituem-se verdades, mas são usados num contexto para justificar uma desobediência. Isso é comum no meio evangélico hoje. A desobediência é suportar doutrinas erradas, diferentes do que a Bíblia ensina, diferentemente do que Deus diz para separar, para não suportar má doutrina, para valorizar boa doutrina, sim, mas não fazem isso. E justificam isso com outras ordens bíblicas. E aí está a sutileza típica do diabo. Não é bom amar os outros? Imagine se é bom amar os outros. Não é bom o povo de Deus estar junto? Não é bom tomar esforço para ganhar o mundo perdido? Muito bonita a explicação, mas explicação para justificar um erro. Cuidado com essas sutilezas. Não está em moda hoje, repito, um crente que se aferra à doutrina que ele entende que é a correta, e segura nela, e não abre mão. Versículo 18. Voltando a Romanos 16. Porque estes tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Cinco características dessas pessoas que Paulo tinha em mente. Esse tipo de pessoa. Não é que ele tinha alguém particular em mente. Primeira, não serve a Cristo. Segunda, serve ao próprio ventre, ou no original, a barriga, a si mesmo. A ideia é os próprios interesses. Essa aqui é a ideia que ele quer dizer. Não serve a Cristo, serve a si mesmo. Os seus próprios planos, ou de dinheiro, ou de fama, ou de seja o que for. Quer fazer o que agrada a si próprio. Cristo é só uma desculpa, ou um argumento. Terceira característica, tem palavras suaves, sutis, mansas. Quarta, são lisonjeiros, gostam de elogiar, gostam de falar bem, de adular. E quinto, engana o coração dos incautos. Incauto no original quer dizer sem malícia, que não desconfie de ninguém. Ingênuo. Ingênuo. Eu sempre me preocupei com irmãos que de vez em quando chegam para mim, pastor, que eu ouço televisão, eu gosto muito de ouvir programa tal, pregação do fulano. Eu sei que ele tem muita coisa ruim, mais alguma coisa boa e tal. E não sou eu que vou dizer, não ouça. Mas me preocupa, porque são palavras sutis, muitos deles. É claro que nem todo falso mestre tem essa lista a lhe caracterizar. Mas essa lista aqui é muito valiosa, porque nos ajuda a identificar muito dos enganadores que invadiram os rádios, televisões, as chamadas igrejas, as praças deste país inteiro aí. E são palavras perigosas, doutrinas erradas que vão entrando no ouvido, no coração, sutilmente, sem você nem perceber. Tenha cuidado. Agora você ouvir aqui acolá uma pregação dessa, quase como curiosidade, para identificar ponto e saber conversar com o crente, recomendar alguma coisa e aprender o que está acontecendo, é outra história. Mas cuidado com o que você ouve para abrir o coração, para se edificar, para aprender mesmo. Tenha muito cuidado, meu irmão, ou minha irmã, porque há muitos enganadores. Sempre houve. Enquanto Cristo voltar, sempre haverá. E mesmo quando ele voltar no fim do milênio, Satanás ainda vai fazer um estrago, tentar fazer um estrago grande aqui, antes de ser expulso, jogado no lago de fogo. Nós não estamos livres, nós desta igreja, das tentativas do diabo de implantar pessoas assim, aqui dentro. Claro, ele quer destruir o que é bom. Ele é o arqui-inimigo de Cristo e ele quer minar as igrejas. Nós devemos estar sempre muito alertas. É interessante que Paulo não descreveu o tipo de doutrina perigosa a que ele estava se referindo. Os estudiosos especulam. Não estava falando do tipo antinômio, que é contra a lei, tipo libertino, podia fazer o que quiser. Não, está falando é do contrário, do judaizante, do outro povo. E ficam ali discutindo. Eu ainda gastei um bom tempo estudando para ver se descobria o que é que Paulo queria se referir. Aí parei, quer saber de uma coisa? Se Paulo não disse, é porque ele não queria especificar, não é um assunto. Ele queria alertar contra qualquer tipo. Se fosse os antinomianos ou se fosse os legalistas, não importa. O que ele queria dizer, cuidado com divisões causadas por quem vem trazer más doutrinas. Doutrinas erradas, diferentes do que vocês aprenderam. Seja lá quais forem essas doutrinas. Claro, assim ele teria dito, como disse em outras cartas, ele apontou especificamente para alguns tipos de infiéis e de más doutrinas, mas não é o caso aqui. Agora vamos imaginar que os irmãos leem a carta de Paulo e dizem, muito bem, os que causam ou poderiam causar divisões entre nós já estão identificados. Senhor Paulo, o que nós vamos fazer com eles? A resposta é curta e grossa. Versículo 17, a segunda parte. E essa é o tipo da passagem riscada da Bíblia de muitos hoje, do tipo que eu já comentei. Qualquer tipo de separação, de afastamento, é ruim. Não presta. Tem que unir, somar, como o ecumenismo prega. Afastai-vos deles. Na minha Bíblia, que é uma das várias que eu tenho e que eu leio, está grifado aqui de vermelho, duas linhas vermelhas. Achei pouco, uma só. Afastai-vos deles. Vejamos antes o que Paulo não disse que os irmãos deveriam fazer. Ele não disse para que ia ter cuidado em tomar alguma atitude, porque isso seria julgar os irmãos, e o crente não deve julgar ninguém. E esse assunto de julgar é muito mal compreendido. Aliás, já preguei sobre isso aqui, devia pregar mais outras vezes, porque é um assunto muito, muito, muito mal compreendido. O proibido é julgar motivos de coração. O crente, de maneira individual, e a igreja pode e deve julgar, sim, ações, atitudes, ensinos, sim, só deve. O que não pode é dizer, não, o fulano fez isso para obter aquilo. Opa, aí você não sabe, está falando do motivo lá dentro do coração dele. Isso você não pode dizer. Ah, mas está na cara. Não, aí não. Pode até estar mesmo, mas você não pode afirmar. O que é interno, você não pode julgar. Mas o que é externo, você pode e deve julgar. Paulo não disse para os irmãos tratarem isso depois, porque o tempo resolve tudo. E é tão cômodo, irmãos. Problemas no trabalho, na família, ou na igreja, problemas difíceis de serem resolvidos, enfrentados de cara. É difícil. E é tão comum. Não, depois. O tempo resolve isto. O tempo resolve isto. Há certas coisas que o tempo resolve, sim. E aí está a dificuldade de separar uma coisa da outra. Tratar uma coisa fora de hora é ruim, vai ter problema. Mas se há alguma coisa que não deve ser deixada para depois, chama-se má doutrina. Não pode. Tem que ser imediatamente combatida. Paulo não disse, cuidado, examine esses irmãos aí com muito cuidado, porque parece que eles Tem dinheiro, tem uns dízimos grandes na igreja, são influentes na nossa igreja. É bom ter cuidado, que pode causar um vazio na igreja, um problema. Temos alguns compromissos financeiros. Sei não. Nada. Afastai-vos deles, sejam quem forem. E como se daria esse afastamento? Ele não detalhou. Se eram pessoas que estavam se achegando na igreja, pessoas de fora, claro que eles não deveriam aceitar esses irmãos no seu seio, na igreja. Mas é provável que alguns estivessem dentro da igreja, passando-se por irmãos sem serem convertidos. E esses, obviamente, seriam os mais perigosos e deveriam ser expulsos. A Bíblia fala muito de separação de irmãos. Irmãos verdadeiros e pretensos irmãos, e às vezes não sabe se é irmão, se não é irmão, diz que é, e tem uma vida esquisita, e ninguém sabe. É comum você olhar e não sabe se é irmão, se não é. Uma doutrina esquisita lá, uma doutrina nem tão ruim, mas a vida é esquisita, ou a vida é boa, mas a doutrina é, ou não é. É difícil isso. Seja como for, a Bíblia fala bastante de separação entre irmãos verdadeiros ou pretensos, irmãos nominais. Ela fala bastante. Separação causada por convicções doutrinárias diferentes. Novo passeio pela Bíblia, esse menor, sobre passagens que falam de separação entre crentes, de convicções doutrinárias diferentes. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 14 e 15. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 14 e 15. Também não vou comentar passagem por passagem, contexto e tudo, e me alongar muito. Mas, novamente, eu quero que o conjunto dessas passagens faça algum impacto em você, que poderá até estudar depois mais detalhadamente cada uma delas. Diz assim, segundo aos Tessalonicenses 3, 14 e 15. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, olha aí a palavra de novo, notai-o, identificai-o, nem vos associeis com ele para que fique envergonhado. Todavia não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão, ou seja, separação entre irmãos, tira do meio, não se associe com ele, se ele insiste em não obedecer a sã doutrina. Passagem dessa, irmãos, é muito fora de moda hoje, no chamado meio evangélico. Muito. Dificilimamente você vai ouvir uma pregação em cima de passagens como essas que eu vou ler agora. Muito dificilmente. Estão lá esquecidinhas, num canto qualquer. A onda é crescer, crescer e somar. Doutrina separa, divide, diminui. Queremos números, queremos tamanho. Então, doutrina, fique quieta aí no seu canto e não nos atrapalhe. Segundo João, versículos 9 e 10. Segunda epístola de João, versículos 9 e 10. Diz assim: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto filho como pai. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Pode dizer que é irmão, que não é irmão, que é crente, que é evangélico, não importa. Está com doutrina ruim. Separa. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 9 a 11. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 9 a 11, uma passagem também claríssima sobre o assunto. Já em carta vos escrevi, aqui fica um detalhe que a primeira epístola de Coríntios não é a primeira, né, aos Coríntios. Já tinha escrito antes. Essa é a primeira inspirada. Tá bom? Um detalhe aí técnico. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, roubadores ou idólatras, pois sei que neste caso teria de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, grifa, dizendo-se irmão, falando bonito, falando no nome de Jesus, falando crentez todinho, dizendo-se irmão, for impuro ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda com mais. Passagem fortíssima. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 3 em diante. Em diante, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as santas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privada da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Eu quero agora versículo 11. Por isso é que eu li todos esses. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Foge de tudo isso, incluindo no versículo 3, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as palavras de Jesus Cristo. Foge disso tudo. Sai de perto. Tito capítulo 3, a última passagem, nesse contexto de separação entre chamados irmãos, Tito 3, 10 e 11. Evita o homem faccioso. Faccioso quer dizer que gosta de seitas. No original quer dizer isso aí. É uma palavrinha bem específica. Evita o homem que gosta de seitas. De ensinos diferentes, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabe que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesmo está condenada. Evita, adverte uma vez, adverte a segunda vez, continua com ensinos esquisitos, continua querendo dividir com heresias, evita, sai, tira. Essa questão de separação por diferença de convicção de doutrina entre pessoas que se identificam como crentes, é muito complicada. Na prática, é muito complicada. Primeiro, porque existem níveis de importância de doutrina. Quando se trata de uma doutrina importante, é fácil a decisão de separar. Tipo, a irreversibilidade da salvação. Há pessoas se identificam como crentes que não creem que uma vez salvo está sempre salvo. Que se pecar pode perder a salvação. É uma doutrina absolutamente inaceitável. É uma heresia. Isto. E ela vai na base da salvação que Cristo opera, da doutrina da eleição, da justificação pela fé. Ela vai aí, ela infringe várias doutrinas de uma vez só. Uma vez, alguém lá do interior da Bahia se identificava como crente, chegou para o pastor Haroldo magoado, porque ele chamava o pastor Haroldo de pastor, de irmão, e o pastor Haroldo não chamava de irmão, chamava pelo nome, e ele veio reclamar: o senhor nunca me chama de irmão. Ora, se você mesmo não sabe, ele era desse que achava que podia perder a salvação, essa pessoa, se você mesmo não sabe hoje se você é filho de Deus, se perdeu a salvação ou não, como é que eu vou saber? Como é que eu sei se você, porque você só é meu irmão se for filho de Deus, que eu sou. Você mesmo não sabe, eu que vou saber. Não, desculpa, mas não dá. Ou seja, não tem muita comunhão. E essa é uma doutrina muito importante. Revelação direta de Deus cessou. É uma doutrina muito importante para a questão do ensino das Escrituras. Está encerrado o cânon, o conjunto dos livros, o que Deus tinha que transmitir aos homens, está encerrado. Mas há muitos que pensam que não, que Deus ainda traz revelações diretas, ainda fala hoje diretamente, como falava com Paulo, com João, da mesma forma. E é uma doutrina muito importante, que afeta a questão das Escrituras. É fácil separar de irmãos que pensam assim, no sentido de trabalho eclesiástico, no sentido de uma comunhão espiritual mais profunda, fica complicado. Mas uma diferença de doutrina, quando não é um ensino tão básico, ou não deixa tão claro, fica um pouco mais complicado. Pré ou pós-tribulação? Por exemplo, arrebatamento pré ou pós-tribulação. É uma doutrina que cabe interpretações diferentes e não é tão básica em termos dos pilares da fé. Tem diaconisa ou não uma igreja? A passagem que trata disso, ela é dúbia. E há muitas discussões se está autorizando ali, está falando de esposa de diácono ou de diaconisa mesmo, tudo mais. Não causa grande implicação, uma vez que o diácono não prega, não está em cima dessa idade diaconal, pregar e ensinar. Se estivesse, aí seria claro que a Bíblia não aprovaria. Mas não é o caso, e eu não vou aqui ensinar sobre diácono agora. Eu estou citando alguns exemplos, ao acaso, de que existem doutrinas mais fortes. E as mais fortes ainda, que eu nem comentei, a trindade, a divindade de Cristo, são as mais baixas que podemos imaginar. Mas há uma gradação de importância de doutrina de ensino, claro. É complicado. E é complicado mais ainda porque ainda existe nível de separação. Nível de importância doutrinária e nível de separação. Nós vamos considerar como não irmãos? Ou vamos considerar como irmãos, mas sem muita aproximação? Ou podemos estar juntos em algumas coisas, mas não totalmente. É tudo muito complexo. Mas, o fato de ser complexo, irmãos, não significa que devemos deixar de lado e abrir, então, a comunhão pessoal, grupal, eclesiástica, a qualquer pessoa ou igreja que se chame evangélica. O fato de ser complexo não é desculpa para que nós não estejamos extremamente atentos a essa questão de doutrinas que nós entendemos que são diferentes do que a Bíblia ensina. De maneira muito resumida, eu digo três pontos que devem nos dirigir nesta questão. Primeiro, entender que separação por causa de doutrina é um princípio bíblico. Primeiro ponto, é um princípio bíblico. Segundo, estabelecer caso a caso que tipo de doutrina será suficiente para causar separação e que nível de separação. Examine você. Tem um grupo lá na sua faculdade de irmãos, pessoas que se chamam cristãs, que se reúnem ali depois do almoço, no caso de dois expedientes lá na faculdade, ou no certo tempinho, para evangelizar lá, examine quais são as convicções doutrinárias dos que estão lá. Examine caso a caso. É importante saber, primeiro, é a questão bíblica, separa se não for boa doutrina. Segundo, caso a caso, ora a Deus, pede sabedoria, converse com quem pode lhe ajudar. E uma vez estabelecido que é caso de doutrina errada, sim, e que não convém um trabalho conjunto, uma comunhão mais profunda, leva a sério e pratique o que você resolveu. Obedeça a Deus, com base na maneira como a sua consciência entende a palavra de Deus na Bíblia. Sua consciência está indicando que a doutrina é errada, que é diferente? Está. Então não tenha uma comunhão mais profunda, ou nenhuma, dependendo caso a caso. Versículo 19, já querendo rumar para o encerramento, falamos de obediência, é exatamente o que Paulo esperava dos leitores da sua carta. Romanos 16 e 19. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito. E quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Paulo declara a sua confiança de que aqueles irmãos iriam obedecer essas instruções. Traz a indicação de que a igreja não estava ainda contaminada de uma maneira ainda muito generalizada, se é que tinha alguém já no meio com doutrinas erradas ou apenas que iam chegar, não sabemos. Mas sendo a palavra de Deus viva e eficaz como ela é, é bom lembrar que esta carta feita para os romanos, há 2000 anos, ela é tão válida para qualquer igreja hoje como foi para os irmãos da época. Tão válida quanto a necessidade de obedecer ao que está escrito é tão premente quanto era na época. E eu espero que a nossa igreja continue cuidadosa com a questão de separação eclesiástica, separação cristã. É importante isto. Não apenas a igreja como o corpo, mas você individualmente saiba com quem você está comungando em Cristo. Examine, julgue, não o coração do irmão, a doutrina do que se chama irmão. Examine, converse, pergunte e tome uma decisão com base no que a palavra de Deus orienta. Sábios para o bem, simples para o mal. Um conselho muito prático aqui. Quem é sábio para o bem, pensa nas coisas benignas, lê, reflete sobre o que edifica e faz questão de praticar o que é bom e fica um especialista em fazer o que é bom. Sábio para o bem, sabe fazer o bem, é bom nisto, é bom em fazer o bem, entende de fazer o bem, tem o coração e a mente voltados para isto, e simples para o mal, inocente, no sentido de não querer envolvimento com o que não presta. Não, não quero nem saber. Não precisa estudar o mal, chegar pertinho do mal, entender o mal, dissecar o mal. Não, não, para. Simples, simples, não quero nem saber. A palavra no grego significa puro, sem contaminação. Com relação às coisas do mal, não quero nem conversa. Não quero nem conversa com o mal. É isso que Paulo quis dizer aqui. Como é que você se qualifica tendo em vista essas duas condições? Você é um especialista no bem? Especialista em fazer o bem? Em falar o bem? Praticar o bem? Sábio para tudo o que é benigno? E para o mal, não entende, nem quer saber, nem quer entender, nem quer nem ouvir falar do que é mal. Cuidado, porque no dia a dia nós flertamos com o mal muito mais do que nós pensamos. E chegamos perto dele, roçamos com o que não presta, bem perto. E você assim não vai ser simples para o mal, vai acabar sendo contaminado por ele e nem mesmo percebendo que o diabo é muito sagaz e ele vai lhe envolvendo. Não queira saber. não contamine a sua pureza. Finalmente, versículo 20, e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Paulo quer animar os irmãos. Parece que esse era o intuito dele. Nas lutas que se seguiriam contra os falsos mestres, se ainda não estavam impregnando a igreja, a tendência é que estariam breve. E ele termina então a sua carta, que só nos resta aqui algumas saudações, é doxologia, que é um hino de glória a Deus. Vamos comentar na última mensagem, se Deus quiser, sobre Romanos. Mas ele quer terminar aqui com um toque de grande otimismo, assegurando que em breve a vitória final dos crentes chegaria, vitória essa proporcionada pelo próprio Deus. E não tem como deixar de vir à mente aqui Cristo ferindo a cabeça da serpente. E ele não fala aqui exatamente isso, mas lembramos essa imagem, quando ele diz que Deus vai esmagar debaixo dos nossos pés, os crentes, Satanás. Toda e qualquer luta contra o mal vale a pena. É que Paulo diz aqui, lutem, essa luta vai ser breve. Deus vai voltar, Cristo vai voltar, Satanás vai ser derrotado. Não desistam, vão em frente, regassem as mãos e lutem. E é exatamente esse brado de ânimo que eu quero terminar a pregação. Lutemos sempre contra o mal, especialmente em termos, como é o contexto aqui, de igreja. Se o mal ameaçar penetrar, ou mesmo penetrar de fato em nossa igreja, sejamos sempre prontos. Nós temos sido, graças a Deus, poupados de grandes divisões, ou até de pequenas mesmo, de divisões, de brigas doutrinárias aqui, de divergências profundas com irmãos. Já houve alguns problemas no passado, 10, 15 anos, de irmãos com convicções bastante diferentes. Graças a Deus saíram da igreja em paz, saíram tranquilamente, entendendo que aqui não cabia a doutrina que eles criam, e sem grandes dificuldades. Mas nunca devemos fechar os olhos, nunca devemos descuidar, porque Satanás é muito sutil, muito inteligente e muito sagaz. Está na hora que nós estivermos pensando em ar-condicionado, em mezanino novo, em coberta de quadra, ou em algum problema aqui financeiro, ou sei lá de que ordem, talvez de comportamento, aí entra, quando nós mesmo estamos apercebidos, e já vai um ensino aqui, ali, o irmão que começa a ensinar ali na escola dominical, ou no grupo satélite, ou falando para o outro, quando menos nos apercebemos, já podemos estar contaminados. E a decisão é simples: separar. Quero deixar uma palavra tão de ânimo para a luta, que é difícil, contra as más doutrinas que vicejam por aí. E uma palavra para aqueles que não têm Cristo no seu coração, dizendo que essa pregação foi mais voltada para uma igreja, porque já é crente no Senhor Jesus Cristo. Mas eu não quero deixar de lembrar a você que antes de tudo isso, você fazer parte de uma igreja, estar preocupado com oscilações doutrinárias, essas coisas difíceis e complexas, como eu falei, o mais importante de tudo é você crer que a Bíblia é a palavra de Deus. E ela é simples na parte elementar, básica do Evangelho. Da teologia não é fácil, há questões extremamente difíceis e profundas, muitas das quais nós nem chegamos a entender totalmente nesta vida. Mas isso não deve desanimar, porque a base, o pilar do Evangelho é muito simples. O homem é pecador, já nasce pecador, está perdido, separado de um Deus santo. Deus enviou seu Filho Jesus Cristo, tornou-se homem, viveu uma vida sem pecado, morreu para poder pagar os pecados daqueles que viessem a crer nele, arrependidos dos seus próprios pecados, viessem a confessar Cristo como Salvador. Ele ressuscitou, passou alguns dias entre nós, voltou para o céu. 2000 anos atrás, está lá vivo, poderoso, convidando pessoas para se arrependerem. Saiu desta doutrina muito básica, que eu acabei de colocar aqui em poucas frases, mas que realmente é o fundamento do Evangelho. Se sair disso, não creia, não dê ouvidos. Ouça a palavra de Deus, conforme a Bíblia ensina. Abra o seu coração. Deixe-se quebrantar pelo Espírito Santo e se entregue ao Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra pregada aqui. Que teu Espírito se digne de tocar corações de irmãos que fazem esta igreja, para que tenham mais responsabilidade no trato com essas questões doutrinárias por aí, no que ouvem, no que falam, no que conversam, especialmente no que comungam ou com quem comungam. Sem uma atitude arrogante nem de superioridade, mas que sejamos firmes. Firmes. Na tua ordem de comungarmos com pessoas que seguem as doutrinas conforme nós cremos que estão ensinadas na Bíblia. Uma regra simples, mas que muitas vezes causa mal-estar entre pessoas que não a respeitam e entre pessoas que se dizem cristãs, muitas delas certamente que são mesmo, mas estão mal informadas, e que acham que doutrina divide, separa e deve ser deixada em segundo plano. Isso é uma distorção do teu ensino, que esta igreja sempre se firme nesta doutrina. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos também por pessoas que não têm a Ele, Cristo, como Salvador, que possam se entregar humildemente aos pés dEle. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.